Greetings from the Republic of the Philippines.
Cumprimento da República das Filipinas, onde estamos trabalhando para estabelecer a igreja na única nação cristã da Ásia. Devido ao rápido crescimento, temos mais de 200 mil membros da igreja de primeira geração e muitos líderes novos e inexperientes. Nessas circunstâncias, precisamos nos focalizar nos princípios fundamentais da doutrina e governo da igreja. Ao falar a respeito desses princípios fundamentais, estou acompanhado de 5 novos membros filipinos que pedi que estivessem aqui comigo. Cada um deles representa milhares de outros com responsabilidades semelhantes nessa grande audiência de líderes do sacerdócio e das assoliares. Meus companheiros são um presidente de estaca, Raul Edgardo Vicencio, da nossa estaca Makati, um bispo Michael Ramirez, de nossa estaca Cainta, uma presidente da Sociedade de Socorro, Filipina Fernandes, da nossa estaca Pasay, uma presidente das moças, Lisa Encio, da nossa estaca Cidade de Quezon Sul, e uma presidente da primária, Grace Tech, de nossa estaca Antipolo. Obrigado a todos vocês por sua presença aqui e seu maravilhoso trabalho. Nosso tema é o sacerdócio e as auxiliares, mas não podemos falar a respeito de nenhum desses assuntos sem falar sobre a família. Falaremos muitas referências à família, que é o alicerce e também a beneficiária do trabalho do sacerdócio e das auxiliares. Começaremos declarando 3 princípios fundamentais da doutrina. Primeiro, tanto a igreja quanto a família eterna são presididas pela autoridade do sacerdócio. E o governo e os procedimentos da igreja e os da família diferem entre si, mas a base da autoridade, o sacerdócio, é a mesma. Segundo, a organização da igreja e a organização da família apoiam-se mutuamente. Cada uma delas é independente em sua própria esfera, mas as duas têm a mesma missão: ajudar a cumprir o propósito de Deus de levar a efeito a vida eterna de seus filhos. Terceiro, a família Sudi e a igreja são nutridas e guiadas por nosso Senhor Jesus Cristo. O Salvador ensinou que eu sou a videira, vós as varas, que está em mim, e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui está um galho de videira que apanhei quando estava vindo para esta reunião. O que acontecerá com esse galho que agora está separado da vinha principal? Obviamente, irá morrer. Certamente, não poderá dar frutos, tal como Jesus ensinou. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Para a Igreja de Jesus Cristo e a família darem frutos, elas precisam estar no nosso Salvador Jesus Cristo. O mesmo acontece com cada um de seus membros. Isso significa que todos precisamos guardar seus mandamentos, seus ensinamentos e seguir seus servos designados. A primeira presidência declarou: a família e o lar são o alicerce de uma vida justa. As auxiliares da igreja são organizadas para ajudar o indivíduo, a família e o sacerdócio a cumprirem as expectativas divinas. Vejam a origem e a missão de cada uma dessas 3 auxiliares. A Sociedade de Socorro foi organizada pelo profeta Joseph Smith em Nauvoo em 1842. Algumas líderes femininas de Nauvoo propuseram uma constituição escrita, mas o profeta disse que lhes daria algo melhor. Iria organizá-las sob o sacerdócio, de acordo com o padrão do sacerdócio. Essa organização teria um propósito espiritual, não apenas de socorrer os pobres, mas salvar almas também. A organização da igreja não estava perfeita até as mulheres terem sido organizadas. A organização da Sociedade de Socorro deu às mulheres um propósito oficial na igreja e ajudou a prepará-las para grandes responsabilidades futuras, inclusive o trabalho no templo e o ensino do Evangelho. A organização que hoje chamamos de Organização das Moças foi organizada pelo presidente Brigham Young 30 anos mais tarde, a fim de dar às jovens maiores oportunidades de aprender o Evangelho e desenvolver maior vigor para cumprir os mandamentos e rejeitar os costumes destrutivos do mundo. Pouco depois, a nova organização ficou conhecida por um nome que declarava seu propósito: a Associação dos Melhoramentos Mútuos das Moças. Aproximadamente 10 anos mais tarde, sob a direção do presidente John Taylor, a necessidade de ensinar o Evangelho às crianças foi reconhecida na organização que recebeu o nome de Associação Primária. Nessa mesma época, a necessidade dos rapazes aprenderem o Evangelho, servirem e prepararem-se para o sacerdócio de Melquisedeque fez com que eles começassem a ser organizados em quórums do sacerdócio arônico. As Escrituras nos ordenam: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A revelação moderna descreve essa armadura, declarando que a mesma inclui a verdade, a couraça da retidão, o escudo da fé e o capacete da salvação. As crianças e os jovens precisam vestir essa armadura. O sagrado dever de vestir as crianças e os jovens com a armadura de Deus foi dado aos pais e mães e outros membros da família, com a ajuda do sacerdócio e das organizações auxiliares da igreja. Ao desempenharem essas tarefas vitais, a Sociedade de Socorro, as moças e a primária e os coros do sacerdócio arônico trabalham sob a direção da autoridade do sacerdócio. Há muitos anos, a primeira presidência declarou: desejamos que todos compreendam claramente que todas as associações auxiliares funcionam sob a direta supervisão e presidência das autoridades do sacerdócio da estaca e ala, que têm a responsabilidade final pelo trabalho dessas organizações. Isso significa que todos aqueles que trabalham nas organizações auxiliares precisam ser designados e recebendo autoridade para liderar e ensinar no reino de Deus. Também significa que as autoridades do sacerdócio que presidem as organizações auxiliares precisam dirigir e supervisionar o trabalho dessas organizações. Os presidentes de estaque, os bispos e presidentes de ramo não podem simplesmente delegar o trabalho das auxiliares para os líderes e professores nas auxiliares para que eles façam o que bem entenderem. O trabalho das auxiliares, bem como dos quórums e outras organizações da igreja, é fortalecer a família e o lar, conforme o Elder Scott nos ensinou. Os quórums do sacerdócio de Melquisedeque e a Sociedade de Socorro fazem isso principalmente ensinando os pais, exortando-os a cumprir todas as obrigações familiares, disse o Senhor numa revelação. A organização das moças e a primária fortalecem a família e o lar basicamente ensinando os jovens e as crianças e liderando-as em atividades adequadas. Tal como os pais, os líderes e professores da igreja receberam o mandamento do Senhor de ensinar usando as Escrituras, nas quais se acham a plenitude do Evangelho. Essa missão divina só pode ser cumprida se os líderes e professores das auxiliares procurarem e seguirem a orientação do sacerdócio E se os líderes do sacerdócio oferecerem liderança, compreensão e apoio para os programas das auxiliares. Agora, falemos um pouco sobre as aplicações práticas desses princípios nas diferentes situações existentes numa igreja mundial. No manual de instruções da igreja, os presidentes de estaca e bispos são instruídos a reunirem-se regularmente com suas presidentes da Sociedade de Socorro. Seus conselheiros designados são instruídos a reunirem-se regularmente com as presidentes das moças e da primária. Irmãos, o dever de reunir-se regularmente significa mais do que apenas realizar uma reunião por ano. De modo semelhante, o bispado é instruído a reunir-se com todas as três presidentes dessas auxiliares, pelo menos mensalmente, na reunião do Conselho de Ala. Nessa reunião, o bispado as instrui a respeito da doutrina e deveres. Nessas reuniões, os líderes do sacerdócio e das auxiliares se aconselham sobre como melhorar o ensino do Evangelho e as atividades na ala e como fortalecer espiritualmente as pessoas e as famílias. Se os líderes do sacerdócio não se reunirem com as líderes das auxiliares ou se os líderes do sacerdócio não orientarem e supervisionarem devidamente os programas das auxiliares, o ensino ou as atividades das auxiliares, podem afastar-se do que foi ordenado pelo Senhor. Os mesmos desvios podem ocorrer se os líderes das auxiliares não seguirem fielmente a orientação de seus líderes do sacerdócio. Por exemplo, observei os seguintes desvios tanto aqui nas Filipinas quanto em outros lugares do mundo. Ouvi líderes das auxiliares reclamarem que seu bispo ou presidente de ramo nunca se reunia com elas. Essa falha viola as instruções fundamentais de reunir-se regularmente, que acabei de citar. É imperativo que os líderes do sacerdócio realizem essas reuniões regularmente com as auxiliares, tal como vimos na apresentação de vídeo que foi explicada pelas presidentes gerais. As presidentes das auxiliares também devem ser convidadas para o Conselho de Ala, que deve ser realizada pelo menos uma vez por mês. Também ouvi algumas líderes reclamarem que seus líderes do sacerdócio não chamam ou não designam líderes e professores das auxiliares. Eles não se importam conosco, é a expressão que fica. É imperativo que os líderes do sacerdócio sejam diligentes no trabalho de chamar as líderes das auxiliares necessárias, tal como vimos na outra apresentação de vídeo que foi explicada pelas irmãs. Já vi crianças da primária serem colocadas numa única sala no domingo pela manhã para comer doces e brincar. Isso não é primária. Na primária, o Evangelho é ensinado às crianças com música e mensagens espirituais e com um amoroso estímulo espiritual do tempo de compartilhar. As moças e os portadores do sacerdócio arônico, às vezes, não recebem nada além de aulas maçantes no final de semana e atividades não planejadas durante a semana, como jogar basquete, passear no shopping ou ficar conversando na capela. Esse tipo de atividade da Mutual não está à altura do padrão de ensino inspirado e de atividades planejadas com um propósito. Já vi algumas professoras da Sociedade de Socorro e professores do sacerdócio ensinando seus próprios pontos de vista ou interesses, em vez de ensinarem os temas designados por um currículo inspirado para essas aulas. Sem uma firme e inspirada orientação do sacerdócio, toda organização ou atividade da igreja pode transformar-se numa oportunidade para atender às necessidades pessoais ou satisfazer o orgulho ou a vã ambição de seus líderes e professores. Foi contra essas coisas que o apóstolo Paulo advertiu ao dizer aos santos romanos que se afastassem daqueles que promoviam dissensões e escândalo contra a doutrina que eles tinham aprendido. Embora essas pessoas usem suaves palavras e lisonjas, ele advertiu que elas enganam os corações dos simples e não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. A organização e o trabalho das auxiliares de nossa igreja estão explicadas no Manual de Instruções da Igreja. Vejamos como as instruções desse manual devem ser colocadas em prática. A organização completa e os programas completos das auxiliares explicados no manual são o ideal. Contudo, numa igreja mundial, inclusive em alguns ramos e alas aqui nas Filipinas, existem circunstâncias nas quais apenas parte desse ideal pode ser colocado em prática. Precisamos lembrar que as circunstâncias e os recursos diferem muito nos diferentes lugares do mundo. Por exemplo, em alguns lugares, nossos membros da igreja têm muitos recursos e tempo e transporte para as atividades da igreja. No entanto, esses lugares com muitos recursos não estão livres de oposição, porque ali existem muitas oportunidades que competem pela atenção de nossos membros. Em outros lugares, nossos membros trabalham muitas horas, 6 dias por semana, ou mal podem pagar o custo do transporte público até a reunião da igreja. Nesses lugares, pode ser que haja poucas atividades alternativas, mas a escassez de recursos torna as reuniões e as atividades durante a semana difíceis ou impossíveis de serem realizadas. As auxiliares de nossa igreja têm maior flexibilidade em sua organização e programas do que as organizações do sacerdócio. Por exemplo, as Escrituras não permitem desvio no tocante às ordenanças do sacerdócio, como o sacramento ou o templo, nem permitem alterações na organização do sacerdócio, como os quórums, ramos, alas ou estacas. De modo semelhante, não pode haver desvios na exigência de que um homem seja casado com uma mulher para proporcionar o governo da família. Essas ordenanças e organizações do sacerdócio precisam ser uniformes no mundo inteiro. Por outro lado, as auxiliares que apoiam essas organizações do sacerdócio são mais flexíveis em relação à maneira como são organizadas e às atividades que realizam para proporcionar seu apoio. Essa flexibilidade, evidentemente, precisa ser exercida sobre a direção de seus líderes do sacerdócio. O Elder Elton Perry deu-nos um bom exemplo disso há um ano, na primeira reunião mundial de treinamento. Suas instruções a respeito da flexibilidade nas organizações e atividades se aplicam particularmente às organizações auxiliares. Vocês devem lembrar que ele nos ensinou que os líderes do sacerdócio devem fazer uma lista das necessidades dos membros e do número de líderes ativos e uma unidade, ala ou ramo. Depois disso, ele disse, organizar o programa com base nos líderes disponíveis e das necessidades dos membros, expondo-os somente na medida que o tamanho e a maturidade de sua unidade permitir. Essa instrução foi muito útil para nós aqui nas Filipinas. À medida que for compreendida e aplicada, tenho certeza que será muito útil em vários outros lugares nos quais haja ramos e alas pequenos e com dificuldades. O presidente Hinckley deu-nos o princípio básico para guiar-nos nas muitas diferentes circunstâncias que podemos encontrar. Façam o melhor possível. Isso é tudo que pedimos de vocês, disse ele. Façam o melhor que puderem. O Senhor não espera mais do que isso de vocês. Simplesmente façam o melhor que puderem. Irmãos e irmãs, o sacerdócio de Deus é a fonte de autoridade da igreja e na família. Essa autoridade governa e serve os homens e as mulheres. As Escrituras ensinam que o homem não é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. O mesmo acontece na igreja e na família. Precisamos seguir adiante, de mãos dadas, trabalhando juntos na grande missão de nosso Pai Celestial de levar a efeito a vida eterna do homem. Presto testemunho da veracidade dessas coisas e da divindade de nosso Salvador Jesus Cristo, cuja expiação e autoridade tornaram tudo isso possível. Em nome de Jesus Cristo, amém.